história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Agro teme perdas com falta de armazenagem para grãos.
Serão 140 milhões de toneladas de grãos que não vão para a estocagem correta.
Acampamento Pais e Filhos agita Porto Mendes no final de semana.
Convidamos toda a população de Marechal Cândido Rondon para que vá lá.
Miss Rondon se prepara para o Miss Universo Paraná 2026.
O evento será realizado de 5 a 11 de maio de 2026.
Bônus Itaipu ajuda a baixar prévia da inflação em janeiro.
O cálculo da inflação no Brasil é feito através da composição de uma cesta daquilo que é consumido em média pela população brasileira.
Biosseguridade será amplamente debatida durante o show rural Copavel.
Sempre a vigilância, e se nós vamos relembrar também, aí olhamos, vamos olhar, porque quando fala em defesa a gente não pensa só no animal.
PM de Nova Santa Rosa socorre contrabandista baleado pela Polícia Federal.
Foi perseguido porque transportava uma carga de cigarros.
Polícia Militar de Marechal Rondon prende elemento por apropriação indébita.
Motocicleta era usada para furtos de fios elétricos.
Sicredi Aliança Paraná São Paulo prepara assembleias de prestação de contas.
Mas é sempre importante porque a assembleia ela aprova as contas do último exercício.
E ainda nesta edição de Frente Ampla de Notícias, avançam as obras de asfaltamento em bairros de Mercedes. Regras de regulamentação de máquinas agrícolas em rodovias entram em vigor.
Frente Ampla de Notícias.
PM de Nova Santa Rosa socorre contrabandista baleado pela Polícia Federal.
Durante patrulhamento pela Rua dos Antúrios, no bairro Augusto 1, ontem, a Polícia Militar visualizou no pátio de um sobrado em situação de abandono uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha. Já era de conhecimento da equipe policial que a referida motocicleta estava em situação de apropriação indébita e que estava sendo utilizada para o cometimento de ilícitos, principalmente furtos de fios elétricos. Também era de conhecimento que o mencionado local é utilizado para abrigo de várias pessoas, na maioria, usuários de drogas. Durante buscas, foi possível verificar bastante lixo pelo terreno e sinais de que ali são queimados fios para a obtenção de cobre. Na parte superior do prédio, foram encontradas 5 pessoas dormindo, os quais, após acordados, foram devidamente identificados. Foi realizada consulta junto aos sistemas, porém não foi constatado nenhuma irregularidade contra essas pessoas. Questionados em relação à motocicleta, um dos elementos mentiu, dizendo que a moto era de sua propriedade. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Regra de regulamentação de máquinas agrícolas nas rodovias entram em vigor no Brasil.
Policiais militares de Nova Santa Rosa foram acionados por populares ontem para atender um elemento que pedia socorro em propriedades rurais no distrito de Planalto do Oeste. Durante as buscas, o mesmo foi encontrado deitado em uma mata, apresentando um ferimento na perna esquerda, possivelmente com fratura. Ele foi socorrido e encaminhado até o Hospital Bom Pastor, em Nova Santa Rosa, de onde acabou transferido para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Ele informou aos policiais que estava dirigindo um veículo Santa Fé de cor preta, carregado com cigarros, quando foi perseguido por uma equipe do NEPOM da Polícia Federal. Na perseguição, ocorreram disparos de arma de fogo e ele acabou atingido na perna esquerda. Na sequência, abandonou o veículo e conseguiu fugir para o mato. Realizado o contato com a Polícia Federal de Guaíra, o plantonista confirmou a ocorrência e relatou que o veículo Santa Fé havia sido apreendido carregado com cigarros e que uma equipe deslocaria até a cidade de Toledo para ouvir o contrabandista. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União publicou duas portarias do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, prorrogando a presença por 90 dias da Força Nacional em operações para preservação da ordem pública. A portaria número 861 estende a atuação da Força Nacional do Centro Integrado de Operações de Fronteira em Foz do Iguaçu. Segundo a portaria, a Força Nacional apoiará o combate aos crimes transfronteiriços. O CIOF atua contra o tráfico de drogas e armas, o financiamento ao terrorismo e a lavagem de dinheiro. A unidade foi construída com o apoio da empresa estatal binacional Itaipu e do governo do estado. Já a portaria número 862 prorroga o uso da Força Nacional na terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará, em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para a proteção das pessoas e do patrimônio. Localizada no nordeste do Pará, entre os municípios de Santa Luzia do Pará, Nova Esperança, do Piriá e Paragominas, a terra indígena tem área de 280 mil hectares, onde vivem cerca de 2.500 integrantes de povos indígenas das etnias Tembé, Timbirá e Capor. Você acompanha no próximo bloco. Agro teme perdas com falta de armazenagem para grãos.
Serão 140 milhões de toneladas de grãos que não vão para a estocagem correta.
E ainda, acampamento Pais e Filhos agita Porto Mendes no final de semana.
Convidamos toda a população de Marechal Cândido Rondon para que vá lá.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Com a previsão de alta na safra, o agro teme perdas com falta de armazenagem para grãos.
Dados do IBGE e da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que a safra total de cereais, leguminosas e oleaginosas em grãos em 2025 deve somar 322 milhões e 600 mil toneladas em todo o Brasil, o que representa uma alta de 10,2% em relação a 2024, ou 29 milhões e 900 mil toneladas a mais. A boa nova do aumento na produtividade, porém, vem acompanhada de um problema que se renova. O déficit na infraestrutura de armazenamento segue sendo um dos piores gargalos para o agronegócio brasileiro. Para o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Jacir Costa, a diferença entre o que será colhido e o que poderá ser armazenado pode chegar a 140 milhões de toneladas. Segundo ele, o déficit deve piorar por um bom motivo, que é essa previsão de mais uma super safra, já que a infraestrutura de armazenamento não consegue acompanhar esse avanço na produção. Conforme ele, serão 140 milhões de toneladas de grãos que não vão para a estocagem correta e vão certamente representar perdas para o agronegócio. Para o integrante da Fiesp, nesses casos, o produtor tem poucas alternativas e acaba tendo que ou exportar a produção imediatamente ou direcionar a colheita para a indústria ou para as cooperativas. Por conta da grande oferta de grãos, impulsionada pelo avanço da colheita, o preço pago para esse produtor fica abaixo do que ele poderia obter se houvesse uma infraestrutura adequada para guardar a colheita. Se a previsão dele se confirmar novamente, o Brasil terá uma Argentina inteira em grão sem local adequado de armazenamento. Dados do Conselho Agroindustrial Argentino, que reúne mais de 60 câmaras e diferentes setores do agronegócio do país vizinho, mostram que o país trabalha com a estimativa de safra 2024-2025 de 131 milhões e 700 mil toneladas, o melhor resultado nos últimos anos. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
No dia 11 de fevereiro, no Show Rural Copavel, a biossegurança será o tema predominante nas reuniões do Comitê Estadual de Sanidade Suína e do Comitê Estadual de Sanidade Avícola. Na Casa Paraná Cooperativo, a sede do sistema OCEPAR no Show Rural Copavel. Durante a manhã será apresentado o trabalho realizado com a Embrapa, suínos e aves para o desenvolvimento de um software que auxilia na análise da biosseguridade. Precisa caminhar neste sentido também na área da suinocultura, porque essa é e será cada vez mais uma exigência do mercado, salienta o presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir Martins. De acordo com ele, a questão da biossegurança exige atenção permanente do produtor para que o Estado mantenha seu status internacional. Isso envolve tanto a sanidade animal como vegetal.
Sempre a vigilância. E se nós vamos relembrar também, aí vamos olhar, porque quando fala em defesa, a gente não pensa só no animal, vamos pensar na defesa vegetal, que é a questão que nós tivemos aqui com a questão do milho, né? Hoje está relativamente tranquilo, mas também nós precisamos continuar se preocupando. E sempre ela está nessa posição de que a gente precisa estar vigilante. E o primeiro interessado é o produtor. Então o produtor precisa, qualquer anormalidade que ele veja na sua propriedade, ele comunicar a defesa, e nós vamos estar junto com a iniciativa privada e contamos sempre junto com agrônomos, os veterinários, dos técnicos de nível médio, das cooperativas, das empresas, para estar junto conosco na defesa do trabalho em relação à sanidade.
A partir do dia 3 de fevereiro, uma segunda-feira, o Poder Legislativo Paranaense estará sob nova direção. É que nessa data ocorrerá a posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2526, em sessão solene especial que ocorrerá às 14h30 no plenário da Casa. O evento, que terá início ao novo ciclo de comando no Parlamento, terá a presença dos parlamentares, familiares e representantes dos demais poderes e de diversos órgãos e entidades. A direção da Casa de Leis foi definida em 11 de novembro, quando uma nova eleição manteve os nomes eleitos em agosto, na chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo. O mandato vai de fevereiro deste ano até 31 de janeiro de 2027. Na ocasião, então, primeiro secretário deputado Alexandre Cury foi escolhido por unanimidade como presidente da Casa. O pleito ocorreu após a aprovação de resolução interna, anulando a decisão anterior e seguindo o entendimento da Procuradoria-Geral da República. A nova resolução define que a eleição seja convocada apenas a partir do dia 1º de novembro do segundo ano de cada legislatura. Além do presidente Alexandre Cury, a nova composição contará com o deputado Gugu Bueno, à frente da primeira secretaria, que, entre as atribuições, supervisiona as atividades administrativas da Casa, como os encaminhamentos dos requerimentos de informação, de indicações aos outros poderes para adoção de providências, atos administrativos ou de gestão e projetos sobre matérias de iniciativa exclusiva. A deputada Maria Vitória permanece no comando da segunda secretaria, que faz parte da comissão executiva. Já a deputada Flávia Francischini assume como primeira vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos de legislativa estadual. Completam o grupo o deputado delegado Jacovós, como segundo vice-presidente, e o deputado Moacir Fadel, que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria fica sob comando do deputado Requião Filho, seguido pelo deputado Alexandre Amaro, que permanece como quarto secretário, e o deputado Goura, que será o quinto secretário. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco. Aconteceu na noite desta sexta-feira no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, distrito de Marechal Cândido Rondon, a abertura do sexto acampamento Pais e Filhos. Com uma vasta programação a ser desenvolvida até amanhã, domingo, o evento tem como objetivo principal promover a convivência em família, em meio à natureza e com uma diversidade de atrações. O diretor de turismo de Marechal Cândido Rondon, Neri Wagner, convida a todos.
O Parque de Lazer Anitta Vander vai estar nesse final de semana sediando um grande evento, começando o ano com o pé direito já, com um evento que vai ser excepcional. Convidamos toda a população de Marechal Cândido Rondon para que vá lá a Porto Mendes, prestigie esse grande evento na sexta edição, com algumas novidades novas agora, que ano passado não tinha, esse ano está sendo trazido. E vamos ter certeza que lá as famílias vão poder passar um final de semana maravilhosos e, como o Sérgio sempre diz, criar memórias para seus filhos, para que, né, realmente eles possam no futuro dizer: olha, eu acampei aqui nesse parque de lazer quando eu era criança com meus pais e foram momentos agradáveis.
Você acompanha no próximo bloco.
O TRE emitiu uma decisão liminar que autoriza Requião Filho a se desfiliar do Partido dos Trabalhadores.
E ainda...
Mas é sempre importante, porque a Assembleia ela aprova as contas do último exercício.
Estamos apresentando... Frente Ampla de Notícias.
Uma assembleia ordinária das mais concorridas dos últimos tempos marcou o último ato de mandato de Evandro Grade, ex-prefeito de Santa Helena, à frente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. O novo presidente, eleito por aclamação, é o prefeito reeleito de Medianeira, Antônio França Benjamin, que terá como vice o atual prefeito de Guaíra, Giliade Oste. De Santa Helena participam da nova diretoria dos Lindeiros, o presidente da Câmara, Anderson Draghetti, como vice-tesoureiro, e Claudete Remor, vice-secretária. Na mesa oficial, representantes de outras entidades, como Itaipu Binacional. Na plateia, vários prefeitos, presidentes de associações comerciais e legislativos dos 15 municípios paranaenses e do sul mato-grossense Mundo Novo, também agregado pelos Lindeiros. Ao deixar o cargo, o ex-prefeito Zado enumerou as grandes conquistas consolidadas e aquelas cujos projetos estão em andamento e devem ser levadas a efeito na nova gestão. Dentre os programas principais desenvolvidos sob a presidência do então prefeito de Santa Helena, estão o Mais IDEB, que contemplou avanços na educação de todos os municípios, e um anteprojeto que vai resultar em melhorias na infraestrutura das estradas da região. Ao assumir, Antônio França destacou o trabalho de seus antecessores, enaltecendo bastante a gestão Zado, o qual participou como vice. Uma presença considerável na Assembleia dos Lindeiros foi a do novo prefeito de Foz do Iguaçu, ex-presidente da Itaipu, general Silva e Luna. O município de Foz esteve alheio à associação que congrega os municípios lindeiros nos últimos anos, sem a participação da prefeitura, que sequer pagava as mensalidades. Silva e Luna diz que agora será diferente e vai integrar Foz do Iguaçu à região, participando efetivamente do Conselho dos Lindeiros. Com autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Requião Filho deve sair do PT sem prejuízos ao mandato de deputado estadual do Paraná.
A decisão do desembargador Guilherme Dens garante que o deputado não sofrerá prejuízos em seu terceiro mandato como deputado estadual. Requião Filho defende que a sua saída do PT é uma consequência da falta de coerência que a sigla tem entre o discurso e a realidade. A gota d'água que me levou a sair do PT foi o apoio do governo federal às privatizações das nossas estradas do pedágio, à venda da Copel. Em dezembro, o deputado havia sinalizado que aguardava a decisão do TRE para deixar o partido e declarou a sua pré-candidatura ao governo do estado, com uma carreira política consolidada no legislativo. Requião Filho defende que tirar o atual projeto político que comanda o Paraná é necessário para barrar a venda de empresas públicas que dão lucro para o estado e oferecem serviços essenciais para a população. Sobre o novo partido, Requião Filho afirma que ainda não tem definições. Ele destaca ter recebido diversos convites, mas que ainda está analisando as propostas. Em suas declarações, o parlamentar defende uma escolha pautada na viabilidade de construir um projeto de sociedade e governo respeitando as necessidades da população.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
O balanço financeiro de 2024 será apresentado aos associados do Sicredi Aliança Paraná-São Paulo durante seu ciclo de assembleias. Dos 93 milhões do resultado positivo do ano passado, 38 milhões retornarão aos sócios. 22 milhões já foram creditados na conta capital dos associados e 16 milhões serão depositados após o término do processo assemblear. O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Fernando Fener, dá mais detalhes a respeito das assembleias nos meses de fevereiro e março.
Nós começamos as nossas assembleias. Tem um ditado que o Brasil começa depois do carnaval e a gente brinca que o Sicredi começa depois das assembleias. Mas só uma brincadeira porque já começou, o ano já está acelerado aí com a nossa turma. Mas é sempre importante porque a assembleia, ela aprova as contas do último exercício. Então, a gente sabe que os associados historicamente, até pela gestão da cooperativa ser transparente, nunca chegou numa assembleia e não foi aprovado. Mas é importante para nós, enquanto gestores da cooperativa...
E é importante também que se questiona alguma dúvida.
Exatamente, né, exatamente. A gente já vai para as assembleias, participa em todas, leva a diretoria em todas, para que se algum associado... Muitas vezes o associado não pergunta na assembleia, no momento ali. Sim. Porque ele tem vergonha.
Mas em off ele vai perguntar, mas ele não entendi aquilo lá.
Isso, tal, né? Pós-assembleia, ali a hora que a gente está comendo o salgadinho ali, ele chega, hein, tu falou tal coisa. Como que é isso? Mas e isso, isso? E às vezes vem uns dois ou três ali com a mesma dúvida, porque eles estavam sentados juntos na assembleia e não entenderam e comentaram. Isso é importantíssimo, porque esse é o nosso papel também, de estar ali na assembleia, no pós-assembleia, para tirar essa dúvida do sócio. Então nós começaremos as assembleias no dia 10 de fevereiro por Pato Bragado. Então Pato Bragado vai ser a primeira assembleia da cooperativa. Dia 11 nós temos São José e subsede. Dia 12, Guaíra. Dia 13, Quatro Pontes. Dia 14, em Mercedes. Aí nós fizemos uma semana de assembleia aqui, vamos fazer uma semana de assembleia lá em São Paulo e voltamos para as assembleias de Entre Rios do Oeste, dia 24 de fevereiro, e as três assembleias em Marechal. Dia 25 de fevereiro, dos associados da agência da Avenida Maripá. Dia 26 de fevereiro, da Avenida Rio Grande do Sul, Copagril e Iruvelp. E dia 27 de fevereiro, da Dom João VI. Todas essas assembleias começando 19h30, exceto a assembleia de São José, que começa às 19 horas. Mas as de Marechal Cândido Rondon, que são 25, 26 e 27, iniciam às 19h30 no Centro de Eventos. Por que no Centro de Eventos? Porque será uma assembleia comemorativa, essa aqui é notícia em primeira mão, Pacheco, será uma assembleia comemorativa dos 40 anos da cooperativa e todos os associados que participarem das assembleias nesse ano ganharão um presente dos 40 anos da cooperativa.
Algo especial para comemorar esse feito, esta data?
É pelo fato da cooperativa chegar a 40 anos com um resultado de 93 milhões. Desse resultado, 38 milhões voltando para os associados depois das destinações legais, né? Então esse é o processo assembleário que nós começamos. Estamos convidando todos os associados para participarem desse processo que acontece agora entre dia 10 de fevereiro e dia 20 de março. Nós estaremos visitando as 33 cidades que a cooperativa tem agência, tanto no Paraná quanto em São Paulo.
Você acompanha no próximo bloco. Miss Rondon se prepara para o Miss Universo Paraná 2026.
O evento será realizado de 5 a 11 de maio de 2026.
E também, bônus Itaipu ajuda a baixar prévia da inflação em janeiro.
O cálculo da inflação no Brasil é feito através da composição de uma cesta daquilo que é consumido em média pela população brasileira.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Miss Rondon se prepara para representar o município no Miss Universo Paraná 2026.
A secretária de Cultura de Marechal Cândido Rondon, Helenice Sauer, recebeu ontem a atual Miss Rondon, Catiane Eloise P., para uma importante reunião de alinhamento em preparação para o Miss Universe Paraná 2026. O evento será realizado de 5 a 11 de maio de 2026 na cidade de Bandeirante, Paraná. Eleita Miss Rondon em 2024, Catiane já é considerada um símbolo de beleza, elegância e representatividade feminina no município. Durante a reunião, foram discutidos temas como as atividades sociais, preparação física, escolha de trajes e as inscrições do concurso, agenda de compromissos e atividades que irão preparar a Miss para os desafios e oportunidades da competição estadual. A secretária Helenice Sauer destacou a importância de apoiar a representante rondonense, mencionando que Catiane já demonstrou ser uma jovem brilhante e determinada, e o Miss Universe Paraná é uma oportunidade para que ela leve o nome de Marechal Cândido Rondon com orgulho e destaque. O Miss Universe Paraná é uma das etapas mais aguardadas do concurso de beleza e reúne candidatas de diversas regiões do estado em uma celebração que valoriza não apenas a estética, mas também o carisma, a inteligência e o engajamento social das participantes. Nos próximos meses, Catiane participará dos eventos, ensaios e outras atividades que farão parte de sua preparação, e a Secretaria de Cultura acompanhará os passos da atual Miss Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A obra de asfalto no loteamento Renascer e na rua principal da Morada do Sol, em Mercedes, está avançando rapidamente. Até ontem, sexta-feira, pouco mais de 30% do cronograma havia sido cumprido. A primeira fase da obra, que envolveu o reperfilamento, ou seja, uma camada de asfalto aplicada sobre as pernas irregulares para nivelar a estrada, o que já foi finalizado. Agora a equipe está focada na segunda etapa, que consiste na aplicação de asfalto quente. O investimento é de R$2.300.000. Do montante, 2 milhões foram viabilizados pelos deputados Hussein Bacri e Sandro Alex, e o restante é uma contrapartida do município. A previsão é de que a obra seja concluída até março desse ano, trazendo melhorias significativas para a infraestrutura local. Bônus Itaipu ajuda a baixar prévia da inflação em janeiro.
O alívio na conta de luz para mais de 78 milhões de brasileiros. O Bônus Itaipu também contribuiu para reduzir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, IPCA 15, em janeiro. Considerado uma prévia da inflação, o indicador foi divulgado nesta sexta-feira, dia 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta neste mês foi de 0,11%, ante 0,34% em dezembro. Em janeiro de 2024, o IPCA 15 foi de 0,31%. Dos 9 grupos pesquisados, o único que teve queda nos preços foi o de habitação. O SUB tem energia elétrica recuou 15,46% em janeiro e foi o que mais pesou no resultado do IPCA 15. A queda registrada é em decorrência da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de janeiro, informou o IBGE em comunicado divulgado ontem. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, observa que o alívio na conta de energia do brasileiro pode refletir no preço de outros produtos e serviços, até na taxa de juros do país.
O cálculo da inflação no Brasil é feito através da composição de uma cesta daquilo que é consumido em média pela população brasileira. Isso entra a compra de supermercado, farmácia, transporte coletivo e também a conta de luz. À medida que foi feita essa distribuição de R$1,3 bilhão para redução da conta de luz da maioria da população, isso vai implicar numa redução do valor da conta de luz e, consequentemente, o cálculo da cesta de inflação irá baixar. Isso já está sendo previsto por alguns economistas, que pode ser até que o mês de janeiro apresente uma deflação, ou seja, uma inflação negativa. Isso é muito importante, porque baixando a inflação, baixa a pressão sobre o preço de consumo da população, como o preço nos supermercados, ele também influi diretamente para pressionar a queda na taxa de juros do país, onde todo mundo ganha com isso. Além da redução da sua conta de luz pelo pagamento do bônus de Itaipu, a queda da inflação resulta diretamente lá na ponta na redução do preço dos produtos no supermercado. Consequentemente, os preços hoje, que não estão nada baixos, podem sofrer uma redução muito grande. Se além da queda da inflação tivermos também uma queda na taxa de juros, isso implica mais uma vez uma queda no preço dos alimentos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.